EXZ, o podcast de gestão executiva de futebol do Futuri, está no ar e a gente está muito feliz com a receptividade de vocês nesse podcast de gestão executiva. Acho até que talvez seja o único em língua portuguesa que trate especificamente desse tema. E o nosso convidado de hoje, como vocês já viram no post e no link para chegar até aqui, Júlio Rondinelli, atualmente gerente de futebol do Juventude. Bem-vindo ao EXZ, bem-vindo ao Futuri, Júlio.
Muito bem, Eduardo, agradeço o convite, agradeço muito, uma honra estar participando do teu trabalho, do teu programa, e vamos estar aí falando um pouquinho da trajetória.
Bacana. Esse podcast, ele é uma produção da Futuri Academy, mais especificamente da Certificação Executivo de Futebol 2024, com a curadoria do Ricardo Moreira, executivo do Orlando City, da MLS. Para quem quiser saber mais, acesse futuri.com.br/curso ou o QR Code na tela de quem está assistindo no YouTube. Nesse caso, você que está no YouTube, deixe seu like, se inscreva e ative as notificações para ser avisado sobre as publicações dos nossos podcasts e vídeos de análise de táticas de time, de jogadores, de treinadores, que é sempre um sucesso para lá, cada vez mais e mais gente gosta de saber das questões táticas, o que é ótimo para o futebol. Júlio, mas sempre quando a gente acaba criando um conteúdo, ou mesmo quando quer vender um produto, sempre a gente tem que identificar que é a persona, né, que vai consumir esse conteúdo. E esse podcast aqui, apesar dele ser aberto e gratuito em todas as nossas redes sociais, é um conteúdo de valor que a gente entrega, ele também é uma aula aberta que a gente compartilha com os nossos alunos do Futuri Academy e com quem mais se interessar pela gestão executiva de futebol. Aliás, um parênteses aqui, eu estou vendo as apresentações dos alunos da Certificação Executiva de Futebol, dos trabalhos de fim de trimestre, e o nível é altíssimo. Tenho certeza que a gente está formando um executivo global conectado com a nova indústria. E ressaltar, sim, na certificação tem trabalho de fim de trimestre, tem nota, então a gente está fazendo disso uma grande formação. E a gente chamou aqui, Júlio, para compartilhar todo o teu conhecimento, toda a tua experiência com os alunos, com os demais ouvintes. E um bom começo para a gente iniciar essa conversa é entender como é que tu chegou na gestão executiva. Eu já te adianto, não sei se tu viu os episódios anteriores, mas tem uma história padrão aqui, né? A gente, no futebol, a gente tem que achar padrão. E um padrão que a gente achou aqui é do advogado que sonhou em ser jogador e machucou o joelho. É o teu caso esse, Júlio?
Não. Eu tenho formação jurídica, porém nunca advoguei. Porém, o direito me ajudou muito na trajetória. Me abriu muitas portas para poder estar entrando no futebol, o conhecimento nos regulamentos das competições, e você ter capacidade de interpretar tudo o que é da parte escrita do futebol, né? Eu me formei muito jovem, comecei a trabalhar no futebol num escritório com uma advogada, e dali comecei a ter alguns primeiros contatos, mas o processo e o contrato não me dava a emoção de estar competindo, de estar participando de uma organização, por mais singela que fosse a competição, de estar verdadeiramente competindo, né? Então, em 2004 para 2005, numa condição de voluntário, eu me aproximei do presidente do AD Guarulhos, um clube em São Paulo, né? Eu sou de São Paulo, cresci ali em São Paulo, e me voluntariei a trabalhar nesse clube, um clube da quarta, na época era B1 e B2, era a quinta divisão do Campeonato Paulista. Então ali eu aprendi a bater um contrato na máquina de escrever, a desenvolver uma grade de uniformes, a protocolar um documento na Federação Paulista, a fazer a logística do jogo fora de casa, a fazer a compra no supermercado da alimentação que os atletas consumiriam durante aquela semana, a começar a ter contato com a equipe técnica da época, que era o treinador e um preparador físico, nada mais do que isso. E, de uma forma muito simples, eu fui adquirindo conhecimento, né? Como eu descrevi no início, uma condição de voluntário e como se fosse uma pós-graduação, né, do curso, da universidade, da graduação. mas já pensando e tendo o objetivo de estar no futebol. É uma campanha, nesse primeira competição, uma campanha muito ruim, mas não existia rebaixamento, a gente ficou ali entre as últimas, os últimos colocados na divisão. Mas já começando, observação de atletas dos adversários, já pensando no próximo campeonato. Muito bem. O próximo passo, depois desse AD Guarulhos, aí já foi uma divisão acima e tal. Mas eu não sou esse advogado que machucou o joelho. Eu jogava, nasci em Diadema, né? Na cidade do Água Santa, o clube que eu trabalhei durante 3 anos, de 2020 até 2023, e jogava na várzea, nos times das empresas, nos times dos depósitos de material de construção, mas não tinha nível para poder competir profissionalmente, né? Jogava muito futebol de salão e tal. Então, eu ia iniciar falando um pouquinho da trajetória, mas eu voltei respondendo objetivamente a tua pergunta de como eu entrei no futebol.
Bacana, Júlio. E eu já queria te agradecer por essa primeira resposta, porque hoje em dia o executivo de futebol, o diretor desportivo, é bastante midiático e as pessoas, de alguma forma, glamorizam, né, essa profissão. E essa tua primeira resposta já é uma certa injeção de realidade no que, de fato, é, e a gente pode aprofundar mais isso. Mas eu tenho visto nesse início, nessa projeção midiática dos executivos, que ninguém sabe muito bem o que o executivo faz. Se fala do executivo, o executivo virou contador de jogador. É isso que aparece na mídia, mas é muito mais complexa essa execução. Mas um ponto, Júlio, assim, ó, essa discussão do que deve ser feito, ela entra no assunto dos clubes quando vão te contratar, tu vai te contratar para fazer exatamente isso, ou as funções dos executivos... É uma batalha diária em que tu vai ganhando um pouquinho de espaço ali, cedendo um pouco aqui. Como é que é essa a construção da rotina de trabalho, Júlio? Ela já vem pronta ou ela é construída dentro do clube?
O Juventude é o 11º clube que eu trabalho. Já estou aqui há 1 ano. E cada um dos clubes ele tem a sua identidade, o seu perfil. E esse 11º desafio, os 10 desafios anteriores, em cada um eu adquiri conhecimento, em cada um eu evoluí, mas primeiramente na chegada eu me adaptei aos cenários e depois disso dei o toque com a experiência, com a capacidade, acertando e também errando e aprendendo com esses erros. E a gente vai evoluindo a cada desafio. Então, claro que você montar o teu elenco, você liderar o teu departamento de futebol, ele é um trabalho amplo. Então, trazendo aqui para o nosso exemplo atual, um administrativo extremamente capacitado, um marketing muito bem definido, uma comunicação muito bem feita, o departamento de futebol profissional, com tudo que é necessário para você participar de uma Série B e chegar até uma Série A, com muita capacidade, uma mão de obra muito qualificada, colaboradores não só comprometidos com os seus objetivos, mas principalmente compromissados com o objetivo do clube. Os atletas chegam, sentem segurança, a estruturação do clube, ela reflete diretamente no resultado de campo. Claro que muitas vezes nós somos avaliados pelo resultado de campo. Ah, esse atleta foi contratado, esse treinador foi contratado, as decisões foram tomadas naquela semana. Não, as decisões são tomadas durante um planejamento e uma execução. E durante todo esse momento de planejamento, no momento que você se propõe a trabalhar num clube da dimensão do Juventude, e eu participei de pelo menos 2 entrevistas antes de eu vir para cá, eles enxergaram potencial e capacidade de eu poder exercer essa função e até o presente momento estamos sendo muito felizes, né? E falei amplamente do conhecimento e do que eu poderia fazer no clube. E eles também me disseram tudo que esperavam do meu trabalho. E deu aquela junção, né? Aquela conexão. E a gente vem desenvolvendo esse trabalho já há 1 ano. E é um clube das organizações que eu já trabalhei, as uma das maiores, né? Trabalhei também no Avaí, no Criciúma, no Joinville, no Bragantino, enfim. Mas o Juventude hoje, ele reúne totais condições de crescer no cenário não só estadual, né? Atingimos agora a final do campeonato, como se consolidar também no cenário nacional. Já estamos na terceira fase da Copa do Brasil, que era um ponto que o clube ainda nos últimos anos não tinha atingido. E vamos disputar uma Série A na condição de sobrevivente, falando mais uma vez de uma forma não otimista ou pessimista, mas realista, do nosso objetivo de permanência.
Bacana. Júlio, e essa grande fase atual do Juventude, por estares aí comandando o departamento de futebol, me deixa à vontade para fazer uma pergunta que ela é sensível, mas ela é muito importante, sobre treinador. Eu quero tratar contigo sobre todo o ciclo do treinador, mas eu quero começar pelo ponto que é um ponto-chave no projeto esportivo. Por que se demite um treinador, Júlio? Qual é o ponto para demitir o treinador? Quais são os indicadores, o feeling, o sentimento? O que te faz convencer, ou a tua equipe do departamento de futebol, de que é a hora de trocar o treinador, Júlio?
Muito bem. Desde 2020 até hoje, 2024, eu trabalhei com três treinadores. Sérgio Guedes, Thiago Carpini e Roger. Sérgio Guedes eu trabalhei durante 18 meses. Thiago Carpini, quase 18 meses também, mais ou menos isso. E o Roger está trabalhando com a gente há 3 meses. E por que a escolha de treinadores que tenham capacidade de realizar um trabalho a médio e longo prazo? Equilibrados, com conhecimento da competição, e que a gente pudesse dar toda a sustentação para ele desenvolver o trabalho. A demissão de um treinador unicamente pelo resultado de campo, eu entendo que não é justa. Por quê? Se aconteceu o insucesso, eu tenho um conceito de responsabilidade que é mérito e culpa sempre compartilhado no futebol. A culpa é de todo mundo, a culpa é minha. A culpa é da organização, é da equipe técnica, que talvez não estudou os adversários da forma que deveria, dos atletas que não corresponderam à expectativa do treinador. Então, o objetivo durante o trabalho é que todos tenham sua participação da melhor forma e colabore com o comandante. A decisão é sempre do treinador, mas que ele tenha equilíbrio de poder tomar as melhores decisões. Então, a escolha do treinador ela é muito importante. O desenvolvimento do trabalho ele é o reflexo da união dos esforços e do trabalho e da capacidade de todos que estão em volta. E você tomar a decisão de trocar o treinador, ela tem que ter muitos pontos a serem considerados. Perder o controle do ambiente, por exemplo. Confusão nas decisões, não ter coerência. Quando você começa a se perder no trabalho, você demonstra fragilidade. E essa fragilidade ela vai para o teu vestiário. O teu elenco deixa de acreditar em você. O clube deixa de acreditar no teu trabalho. Mas você deixar somente a responsabilidade em cima do treinador, eu não compartilho disso. Eu te dou um exemplo nesses últimos 3 treinadores que trabalharam comigo. Estudando a competição da Série A2 em 2020, Copa Paulista e Série A2, o melhor treinador naquele momento era o Sérgio Guedes. Nós atingimos o objetivo. Trabalhou durante 18 meses, oscilou, chegou na primeira divisão, fez a primeira divisão de permanência, terminou o ciclo. Ele foi embora. Iniciei um ciclo novo com o Thiago Carpini. Ele começou numa Copa Paulista, 2022, fez o Paulistão, 2023, chegamos até a final. Eu vim para o Juventude, convidei ele para vir comigo. Trabalhamos o ano inteiro, planejamos o 2024 e ele, vamos dizer assim, foi premiado pela performance, pelos resultados que ele adquiriu não só no Água Santa como aqui no Juventude e se projetou ao São Paulo. Então, não houve uma quebra de contrato por parte do Juventude e sim uma promoção no mercado dele estar indo para um gigante como o São Paulo. A vinda do Roger, o critério de escolha foi exatamente esse. Experiente na competição, experiente na Série A, experiente no cenário nacional E eu fiz uma pergunta antes de contratá-lo. Você conhece o meu elenco? Você tem capacidade de produzir com esse elenco? Estuda, dentro de 6 horas eu volto a te ligar. Liguei para ele, ele já tinha esmiuçado o nosso elenco. E tanto é que do dia 10 de janeiro que ele chegou até agora, talvez 2 atletas perderam espaço. Então, de 28 atletas, apenas 2 perderam espaço na avaliação do treinador. E a grande maioria está aprovada por ele para fazer parte da disputa do Campeonato Brasileiro da Série A. Então, a escolha do treinador, a contratação, ela diz muita coisa. Se você tem convicção do que você está contratando, você conhece aquele sujeito, sabe da capacidade dele, você não vai desligar ele por qualquer 2 derrotas seguidas. Não, não. Nós tivemos uma fase aqui, durante o Campeonato Estadual e a Copa do Brasil, que nós passamos um jejum de 6 jogos. 6 jogos. E a via comum do futebol, a vala comum, vamos dizer assim, põe na conta do treinador. E a responsabilidade é compartilhada pelo departamento de futebol. Eu sempre fiz isso. Vou dizer sempre assim, né? Depois de ter adquirido muita experiência no cenário, e às vezes você troca um treinador, chega um outro cara aqui e vai dizer que o elenco não presta, que o elenco é limitado, que o elenco não está preparado para a Série A. Eu não tenho recurso para trocar meu elenco. É esse elenco que vai para o brasileiro da Série A.
Bacana. Júlio, a quem tu responde? Quem é teu superior hierárquico que tu responde que tu tem que prestar contas? E assim, não exatamente no Juventude, mas assim, de regra geral, o executivo presta contas para quem?
Muito bem. Aqui no Juventude, nós temos um comitê gestor, composto por 4 membros, todos eles muito apaixonados pelo Juventude, e que nos dão a liberdade de criar e executar com responsabilidade. Então, eu respondo ao comitê, ao vice-presidente e ao presidente. Esse é mais ou menos o organograma que está acima da minha função.
Bacana. Júlio, o futebol é praticamente um determinismo econômico. A gente pega os orçamentos dos clubes no balanço, é muito parecida com a tabela de classificação de pontos corridos. Só que o Juventude tem desvirtuado isso. E tem desvirtuado isso de alguma forma, também pelo seu departamento de mercado, pelo perfil de jogadores que tem contratado. Qual a importância do departamento de mercado, Júlio, na configuração atual da indústria? Um departamento de mercado não só da Juventude, mas de um clube de futebol. E que jogador está procurando no mercado, Júlio?
Muito bem. O desenvolvimento do mercado, a avaliação, a inteligência, que é assim como eu defino, ela é muito importante. Eu preciso ter uma definição de opções para compartilhar com o treinador. Claro que a gente entendendo o modelo de jogo, entendendo a competição, entendendo o que nós temos disponível de recurso para poder escolher o atleta, são 3 parâmetros, 3 índices muito importantes. Então, nós temos um departamento de inteligência bem equipado, com um monitoramento permanente das principais competições nacionais e também iniciando o monitoramento do mercado sul-americano de uma forma mais profunda para tomarmos as decisões nas principais escolhas. Então, a inteligência do departamento de futebol, de uma equipe de Série B, de Série A, de Série C, ele tem que ser muito atuante. Você tem que ter parâmetros e critérios para você fazer as escolhas. Não é chegar um empresário aqui e dizer tem esse, são bons jogadores para você. Quem tem que ter avaliação somos nós. E eu vou te dizer, os jogadores que mais dão certo nas trajetórias são jogadores monitorados que nós vamos atrás. É claro que os jogadores oferecidos, alguns também podem dar certo, por que não? Mas os que dão mais certo, os que mais correspondem à expectativa no momento da contratação, são jogadores que nós monitoramos, nós acompanhamos, compartilhamos com 3, 4, 5 pessoas no departamento, considerando pontos positivos, pontos negativos, considerando questão econômica, modelo de trabalho, competição, para poder buscar o jogador. Então, a gente leva muitos fatores, consideramos muitos fatores para poder fazer essa escolha. E aí, varia muito, né, Eduardo? Hoje eu estou te falando de um cenário Série B, Série A. Mas quando você está num clube menor, ou que, dependendo da trajetória, né, dependendo do que o clube tem à disposição, os critérios são os mesmos, mas talvez você não vai ter tantos colaboradores disponíveis para engrandecer o departamento e minimizar erro no momento da escolha.
O o glamour, as fotos, a manchete, o Twitter, ele quer saber sobre contratações de atletas. Mas a verdade é que a gasolina para o projeto esportivo está na venda do atleta. Como é que tu lida com a venda, tu prepara essa venda, tu tem profissional? Como é que na tua cabeça é a estratégia de venda de atletas?
Muito bem, muito bem. Aqui no Juventude, nós fizemos a venda de um atleta o ano passado, que era o principal atacante, mas foi necessário a gente fazer a venda para terminar o ano. Eu penso que a geração de receita através da negociação de ativos, ela é muito importante, não só para o Juventude, como para todos os clubes do cenário nacional, né? O maior clube do Brasil, ou o clube mais vencedor do Brasil atualmente, vende muito bem. E vem a roda girando, já vem o outro, ou já tem o alvo de poder buscar o substituto. Isso é uma coisa que, na realidade do futebol brasileiro, ela é muito presente. Nós temos uma formação muito qualificada, e a gente, esse ano, estamos investindo mais ainda para esses jovens atletas com vínculo médio e longo prazo estarem no profissional e chamarem a atenção do mercado para serem negociados. Claro que podem ser negociados antes. O ano passado nós fizemos três negócios pequenos com o Internacional de jogadores de 15, 16 anos, mas com uma entrada de baixo valor econômico. Mas fizemos. Nesse momento, na última súmula, no jogo contra o Internacional, na final do Gauchão, nós tínhamos 6 atletas formados na base. Nós temos um atleta que já fez 2 partidas esse ano, que tem 16 anos. E está no profissional por mérito. Está no profissional porque foi oportunizado nas sessões de treinamento, atingiu o objetivo na avaliação da comissão técnica e hoje está figurando no elenco profissional. Então, uma base bem estruturada, uma boa campanha, com uma estrutura de jogadores experientes, jogadores acostumados a sustentar e darem estabilidade aos jovens, é um formato interessante a ser praticado. O Juventude é adepto desse modelo. Nós estamos sendo bem agressivos na colocação de jovens no elenco profissional. Falando também do ano de 2023, o atleta que fez o gol do acesso contra o Ceará tem 18 anos, que é o Juan. Jogou 30 jogos na Série B. Tivemos algumas propostas no final do ano, mas as propostas não atingiram o objetivo do clube. Então, ele continua com a gente, participando ativamente da campanha também. Então, o resultado técnico, ele fortalece o resultado comercial, que é necessário para você manter o resultado técnico com investimento, com salários, com premiações. E esse é um ciclo natural de geração de receita. Então, você tem todo o teu espaço de camisa, de estádio, todo o teu marketing muito ativo gerando receita. Você tem a receita gerada pela televisão, que tem os direitos de transmissão das competições. E paralelo a isso, né, mas não sendo uma via menos importante do que as principais gerações de receita, os associados, enfim, é a comercialização dos ativos dos clubes. E para mim é uma coisa muito importante. Eu já estou vendo jogadores que há 18 anos foram negociados, que eu participei da negociação, parando de jogar, né? E outros ainda em atividade cada vez maior, crescendo a cada competição. É muito interessante a gente acompanhar e ver o crescimento de atletas que são realmente profissionais e conseguem se sustentar tanto tempo aí no mercado principal.
Bacana. Tudo isso é uma construção. E aqui, o podcast XZ também é uma construção, porque a cada conversa que a gente vai tendo com vocês, executivos, a gente vai aprendendo e vai construindo o próprio podcast. E numa dessas perguntas e dessas conversas que a gente tem feito, surgiu também o departamento médico. A importância do departamento médico de um clube, primeiro, como diz o Bruno, como o Bruno falou no podcast, avião parado não dá dinheiro, jogador parado não dá dinheiro, e nem pontos para o clube. Mas a gente descobriu, além da agilidade, da eficiência no departamento médico, também a gente acabou descobrindo aqui que é um momento onde o atleta se abre, começa a falar de coisas além do futebol, está mais sério, está separado do grupo, não está indo viajar, não está sendo relacionado. Como é que é esse momento do departamento médico, Júlio? O de humanização mesmo, de conexão com os atletas?
Muito bem, muito bem. É mais ou menos igual o seguro do carro ou o seguro saúde, né? Você paga, você tem, mas você não quer usar. Ele está lá à tua disposição, mas você não quer usar. Então, você trazendo, estou fazendo uma analogia com o veículo, né? Que você faça as revisões, o preventivo, cuide da tua máquina para você não entrar na oficina e ficar esperando você cicatrizar ou você esperando uma melhora, né? Então, eu penso que o trabalho do departamento médico ele é amplo, em conexão com a fisiologia, com a preparação física, com todo o departamento de futebol, para te dar uma estruturação e realizar um trabalho preventivo para o atleta não ficar parado no departamento médico. O que o Bruno falou é perfeito. Um atleta parado 10 dias, ele significa um terço do salário que você não consumiu o futebol daquele atleta. 10 dias correspondendo a um terço do mês. Então, naquele momento que o atleta está ali na maca, ele está com fisioterapeuta, ele está com médico, ele está com as pessoas que cercam o DM, muitas vezes ele se abre, muitas vezes ele traz um problema externo, e ali tem que ter uma energia muito positiva dos colaboradores que estão ali, sempre motivando, mostrando que é possível ele retornar com um prazo mais curto, desde que ele seja disciplinado no seu tratamento, que o seu pensamento seja muito positivo, para você poder voltar a atuar, porque ele está no clube, está contratado e quer trabalhar, e não pode trabalhar em virtude de uma lesão. Então é um momento que o atleta ele tem que estar muito focado, falando de profissionalismo, que ele esteja com aquela energia positiva e com um objetivo claro de minimizar o tempo de estar ali acometido por uma lesão ou por alguma coisa que impeça dele poder trabalhar, né? O departamento do médico hoje, falando atualmente aqui do clube, é extremamente profissional. Nós temos 5 médicos, nós temos 3 fisioterapeutas à disposição somente do profissional, os 2 massagistas ali, que um staff muito positivo. Então, o clube conta com um seguro-saúde que dá uma retaguarda importante também. E o trabalho feito, né? Descrito dessa forma que eu te falei.
Júlio, tu mencionou a tua relação com treinadores e como tu preza a relação de longo prazo. Uma coisa que é uma cultura aqui do Futre também, a gente trabalha com pessoas de longo prazo, sempre pensando nos juros acumulados que esse longo prazo dá, mas no futebol é diferente, porque a gente pode ter uma ideia de longo prazo, mas a gente precisa tomar decisões de curto prazo também. Como é que tu lida com isso, curto prazo versus longo prazo? Não existe um sem o outro, são inimigos. Como é que é essa batalha do curto prazo contra o longo prazo no futebol, Júlio?
Muito bem. Sem trazer para o âmbito assim, de contratação ou de demissão, mas eu procuro ser muito ativo nas tomadas de decisão. Muito, muito ativo. Sempre me posicionando, procurando ser equilibrado, mas nunca deixando de ter energia nas decisões. E o departamento inteiro, ele consegue perceber isso. Muitas vezes, é a sugestão de um colaborador que não está no centro do comando do clube que pode fazer com que eu enxergue de uma forma diferente o que eu tenho que tomar a decisão. Mas eu procuro ser muito ativo. Então, no curto tempo, né, a tomada de decisão com velocidade ela é necessária no futebol. Equilíbrio, trazendo com a experiência, sabendo que toda decisão que você toma, ela produz um efeito. Agora, com relação à tomada de decisão de demissão ou de continuidade, eu acho que o cuidado e a observação ela tem que ser feita no momento de você contratar e trazer aquele colaborador para a tua organização, né? E a continuidade do trabalho, é claro que ela depende do resultado, mas a responsabilidade do resultado, como eu já disse para você, ela é do todo, não é somente de um colaborador. Eu cheguei no Juventude e encontrei uma organização muito funcional, vamos dizer assim. Mas a equipe vinha de um rebaixamento do ano de 2022. Então havia receio, havia medo, vamos dizer assim. E eu vinha de uma final de Campeonato Paulista. Então você imagina, né, o choque, né? O cara que participou de uma campanha que duelou contra o todo poderoso Palmeiras, vencendo o primeiro jogo, chegando aqui num clube de Série B, com anseio de voltar para a Série A, mas com risco de ir para a Série C. O início foi muito ruim. E aí a gente teve que tomar decisão assertiva, que foi, naquele momento, a substituição do treinador que estava aqui, e acertamos e tivemos um aproveitamento de aproximadamente 70% na sequência da competição. Graças a quem? Ao trabalho de todos do departamento, ao treinador, aos atletas que abraçaram a ideia, e a gente mostrou para eles que eles tinham capacidade. Claro que vieram contratações de 5 meses, de 6 meses, e alguns desses que vieram por um curto prazo continuam hoje com seu contrato renovado para o ano de 2024. Então, o curto prazo e o longo prazo, né, como você me fez a pergunta, eu penso que a gente tem que ter muita energia e muita ação nas tomadas de decisão.
Tem outra questão que a gente levanta com os executivos aqui, que já está se tornando um clássico, porque as respostas sempre são muito interessantes, e que é: o que o executivo faz, Júlio, nos seus primeiros 90 dias de clube? Essa é uma pergunta que ela é uma resposta que vocês dão, que ela é super debatida no nosso curso de executivo, porque é um momento chave. Mesmo os governos utilizam aquele período dos primeiros 100 dias para dar o primeiro recado, a primeira conexão com que estão se tornando. Existem livros incríveis de gerenciamento que falam sobre esses 90 dias. O que o executivo, o que tu pode compartilhar com quem está nos assistindo, nos ouvindo, principalmente com os alunos da certificação, que um executivo tem que fazer nos seus primeiros 90 dias num clube?
Muito bem, muito bem. Vou te dar um cenário ideal. O cenário ideal é o executivo ser contratado em novembro para começar o teu trabalho em janeiro. Ele tem ali pelo menos 60 dias de planejamento, de você entender o que é a competição, de você fazer uma avaliação interna, um diagnóstico do que é o clube e do que esse clube pode produzir. No futebol, Eduardo, aos graduandos aí que você mencionou, aos estudantes, aos futuros executivos, 90 dias é muito tempo no futebol. Muitas vezes 90 dias dura um campeonato estadual. 90 dias dura um turno de brasileiro de Série A ou de Série B. Então você tem que ser rápido e você tem que estar preparado para você fazer esse diagnóstico quanto antes. E eu posso dizer o exemplo aqui, eu fiz em 3 semanas, que a gente não teria um bom futuro no ano passado. E tomamos uma decisão que foi assertiva e poderia ter sido errada. Poderia ter sido errado. Poderia, o efeito poderia não ter sido o que eu imaginava. Mas os primeiros 90 dias, no cenário ideal, ele é lindo. No contrato do sujeito ser contratado em novembro para assumir a competição dia 20 de janeiro, você tem aí 70, 80 dias para você poder planejar e iniciar a execução. Agora, no futebol, 90 dias é muito tempo. 90 dias é muito tempo. Se você esperar, se você não tiver ação, não tiver habilidade para você fazer essa leitura, e isso em qualquer uma das esferas, na Série D, na Série C, na Série B ou na Série A, eu trabalhei nas 4, ou na Sul-Americana, enfim, a ação ela tem que ser rápida. Respeito todos os modelos de gestão, de empresas e tal, mas no futebol, 90 dias é muito tempo.
Outro ponto, é uma característica talvez dos times do Sul, Júlio, diferente dos times de São Paulo, por exemplo, muito diferente dos times de São Paulo, é a dificuldade da logística. Fazer um jogo em Fortaleza e voltar para Caxias é um desgaste terrível. Inclusive, esse aspecto influencia sim na performance esportiva, influencia sim na tabela do campeonato. Imagino que tenha o departamento de logística do Juventude passe muito trabalho com isso. Qual é a tua relação com o departamento de logística? Como é que tu trata isso? E qual é a grande dificuldade de um campeonato brasileiro para um clube do extremo sul do país, Ju?
Muito bem, muito bem. Só voltando um pouquinho na duas perguntas atrás, quando você falou do departamento médico. O departamento médico, muitas vezes, ele escala o teu time, dizendo quem vai jogar e quem não vai jogar. E muitas vezes a logística ela está diretamente ligada também à competição. Nós tivemos uma viagem recentemente, não para Fortaleza, que é a capital, nós tivemos para Iguatu, uma cidade do interior, próximo a Juazeiro do Norte. Nós tivemos que ir dois dias de antecedência para poder realizar um mínimo treino lá. O departamento de logística dos clubes de Série A, eles são muito profissionais. Aqui nós temos um profissional, o Bruno, de altíssimo nível, ele já tem, assim que sai a tabela, ele tem todos os voos à disposição, ele faz um estudo, compartilha comigo, nós compartilhamos com a comissão técnica para escolher o melhor voo, o melhor período, porque muitas vezes saímos de Porto Alegre, muitas vezes o nosso aeroporto aqui não tem condição de decolagem, vamos a Porto Alegre numa primeira perna de 2 horas, depois a São Paulo, e de São Paulo para o destino final, né? Então, tem que ser bem estudado, as logísticas são mais longas do que de capital para capital, e esse profissional ele tem que dominar totalmente a grade de hotel, dos voos, ter uma boa relação nos aeroportos para despachar a bagagem, que ela realmente é numerosa, e muitas vezes tem pouco tempo para poder fazer o check-in, entregar a bagagem, né? É escolher o melhor restaurante, que muitas vezes a gente tem que almoçar nos aeroportos, então que seja um restaurante que tenha um nível para atender uma delegação, uma boa comida, né? Uma comida bem feita, feita naquele momento, para evitar qualquer tipo de intoxicação, enfim. Então, o trabalho da logística, ele é importantíssimo, mas importantíssimo mesmo.
E qual é a tua participação nesse trabalho? Tu tem reuniões periódicas com eles, toma decisão junto com eles, ou chega um plano já depois, obviamente, através de um briefing, chega um plano pronto para ti?
Participo diretamente, confio plenamente no profissional que trabalha aqui comigo no clube. Ele dá a sugestão dele, muitas vezes a gente pode fazer um contraponto, podemos ir 2 dias antes, podemos ter um prazo logo depois do jogo, colocar os atletas no avião e voltar para cá. Então, eu compartilho e participo da decisão, mas respeito demais a autoridade da logística do clube, que é um profissional altamente capacitado. Uma sugestão ou outra, um ajuste com a preparação física, com a fisiologia, com o treinador, a gente pode fazer. Mas é uma área que vem crescendo muito, né? Hoje todo clube tem 1 ou 2 colaboradores que têm capacidade de poder desenvolver o plano de viagens, o plano da logística do futebol.
Aqui no EXZ, a gente busca sempre tratar de assuntos que não estão necessariamente em primeiro plano na mídia. Eu acho que isso também tem seduzido muita gente que se interessa por esse assunto. E um ponto indissociável da função de executivo ou de quem trabalha no futebol é a derrota. Como o executivo lida com a derrota, Júnior?
Com muito equilíbrio, com muito equilíbrio. Você aprende muito na derrota. Eu trabalho para vencer, mas eu estou preparado para perder muito durante esse ano, entendendo o tamanho da minha equipe em comparativo com os adversários que nós vamos enfrentar. Então, eu tenho 38 jogos do Brasileiro, onde eu preciso vencer 12 ou 13 jogos. 12 ou 13 jogos. Significa que eu vou ter, talvez, mais derrotas do que vitórias ao longo desse ano. E eu estou preparado para isso. Estou preparado para isso. Estamos preparados para, na derrota, poder recuperar o quanto antes, virar essa página e já pensar no próximo adversário. Claro que a gente tem, de certa forma, um estudo dos adversários e vamos mirar os principais adversários, os adversários que nós temos capacidade real de vencer. Mas o combate, a competitividade vai ser da primeira à 38ª rodada, com certeza. Mas estamos preparados para perder. Trabalhamos para vencer, mas temos que estar preparados para vencer. Trabalhamos para vencer e temos que estar preparados para perder. Até entendendo o tamanho e a realidade do Juventude no cenário do futebol brasileiro.
Essa é uma das habilidades que tem que vir numa mochilinha de soft skills do executivo. Junto com outra que é muito importante, é claro que a gente está tratando aqui de aspectos profissionais do trabalho, das tarefas, da função de executivo, e o nosso público é mais qualificado, entende tudo isso, mas quando tu te comunicas, e a comunicação é muito importante, quando tu te comunicas geralmente para a torcida, para influencers, para jornalistas, qual é a habilidade da comunicação, principalmente com esse público de mídia hoje em dia, de um executivo de futebol, Júlio?
Muito bem. Muitas vezes eu me posiciono sempre nos momentos de maior adversidade, de maior dificuldade do clube na competição. Eu penso que na evidência os atletas têm que ser enaltecidos, o treinador tem que ser enaltecido, a direção local, ela tem um compromisso muito grande com a comunidade, com a cidade, com o estado. Então, essas pessoas, a gente compartilha desse bom momento, e no mau momento a gente tem que sustentar mesmo. É, eu te dou um exemplo. Eu sou muito cúmplice, vou dizer assim, do trabalho do treinador. É, quando toda a crítica está em cima do treinador, quando toda a mídia quer que o treinador saia e atribui responsabilidade somente ao treinador, nesse momento eu vou aparecer. Vou aparecer. Se eu entender que nós temos que fazer a alteração, a mudança, eu vou me posicionar. Mas, ao mesmo tempo, e na maioria das vezes, eu vou me posicionar mantendo aquilo que eu te falei de compartilhamento de responsabilidade. A culpa perdeu, não foi só o treinador que perdeu. Foram todos nós perdemos. Venceu, todos nós vencemos. Então, nesse momento de dificuldade, o que que a mídia, o que o influencer, o que a torcida quer? Um posicionamento do clube. Se você deixar o teu treinador sendo metralhado naquele cenário, ele vai estar cada vez mais fragilizado e você vai mostrar que ele está sozinho no comando. De que uma, duas ou na terceira rodada que ele não tiver resultado, ele vai para a rua. E eu não compartilho disso. Isso aí eu penso que essa cumplicidade, essa lealdade, desde que você acredite no trabalho, de que ele tenha coerência nas decisões no dia a dia. E aí você compartilha e você assume a responsabilidade junto com ele, se posicionando para a comunidade, para os influencers, para a torcida, para a imprensa, e dando a tua cara, principalmente nesse momento de dificuldade.
É, nessa temporada de EXZ aqui, a gente tem aprendido muito que talvez seja o papel principal do executivo, seja o de proteger o projeto esportivo, né? Ele é o guardião do projeto esportivo, e isso também acaba trazendo atritos, né, com esse público externo, e eventualmente até internamente, com cobranças, mas é esse o grande papel do executivo, de forma genérica, tu entende que seja também, Julinho?
Muito bem. O guardião é um termo correto, mas eu falei para você ali na pergunta anterior do cenário ideal. É, eu cheguei no meio da temporada do ano passado e esse ano nós planejamos junto com o comitê, com o apoio da direção, o ano de 2024 do Juventude. Então, eu sou um guardião de um projeto criado não só por mim, mas por uma organização. E você responder por uma coisa que você criou e você está executando, ela se aproxima do cenário ideal. Porque você tem as suas convicções, que elas não podem extrapolar a esfera da teimosia, porque aí vira teimosia, né? Ela extrapola a esfera da convicção, ela vira teimosia. E sabendo que nesse momento precisamos corrigir uma rota no meio da competição, estamos nos preparando para uma competição gigante, que é o Campeonato Brasileiro da Série A, mas com índice positivo desenvolvido até o terceiro mês, nós estamos a um quarto do ano, né, passando pela competição estadual, ela foi muito positiva e funcionou como um vestibular, vamos falar assim, como uma... É ruim falar, mas comparando com uma sessão de Fórmula 1, sessão de treinos. Não. A principal competição é o brasileiro. Mas o compromisso assumido desde a primeira rodada de quem representa esse clube, de quem veste essa camisa, ela é latente. Então, eu sou um guardião, posso dizer, usando o termo teu na pergunta, de um projeto criado por mim. Então, vamos dizer, além de ser o guardião, vou dizer que me aproxima da
paternidade. Autor intelectual. É o autor intelectual.
Exato, exato. Um dos autores, vou dizer assim, sempre compartilhando, né, com as pessoas que estão ao nosso redor.
A gente tem conversado com grandes executivos, é incrível como o executivo de futebol brasileiro está conquistando o mundo, né? MLS, Europa, por todos os lugares a gente encontra isso, diferente até um pouco dos treinadores, que ainda estão com uma dificuldade de mostrar o seu trabalho para o mundo. Os executivos não, eles estão chegando lá. E a gente tem conversado com todos eles aqui, mas eu confesso, particularmente, eu também tenho me seduzido muito pelo podcast, por exemplo, do Lucas Góes, que trabalha no Boston City, o teu trabalho no Juventude, porque também trata de uma realidade importante da gente passar, não só das grandes ligas, dos grandes orçamentos, principalmente, mas também dessa dose de realidade do futebol. E eu queria, diante disso, te perguntar, Júlio, como convencer um atleta a ir jogar no Juventude, no Água Santa, no Boston City do Lucas Góes, não fazendo qualquer questão de tamanho de clube, mas porque o orçamento, a logística, a visibilidade é diferente. Como que entra a parte do convencimento, Júlio?
Muito bem. Eu penso sobre a função, como você mencionou, e você hoje graduando diversos profissionais que têm interesse em militar nessa área, eu penso que não importa qual é a competição, em qual lugar vai o colaborador, o executivo vai trabalhar, mas que ele tenha bom preparo e que ele tenha equilíbrio no seu planejamento e na sua execução. Isso é um ponto muito importante. Então, claro que a gente vai acumulando experiências e, como eu te mencionei, em várias esferas onde eu já atuei, e a gente chega num nível de série A bem preparado e olhando para trás, sabendo que a gente participou de, vamos dizer assim, são quase 20 anos de trajetória, em vários cenários distintos. Então, eu já contratei jogadores de R$ 1.500, eu já fiz contrato de 6 meses, eu já fiz contrato de R$ 5 milhões, eu já fiz aqui mesmo, eu tenho um orçamento rigoroso, um orçamento que nós respeitamos mensalmente. Eu tenho que convencer o atleta a vir jogar pro Juventude, a vir jogar no Juventude, a figurar no plantel, no elenco, e que ele venha com muito prazer, que ele não tenha compromisso somente com o contrato e com o recebimento mensal, que ele tenha um compromisso assumido com o Juventude, com a coletividade, comigo, com a comissão técnica, e ele saiba que ele veio aqui para vencer. Ele sabe que ele vem aqui com uma remuneração fixa, que é o teu salário, e com uma remuneração que eu estimulo muito, que é a premiação. Dentro de um planejamento, eu já sei o que eu tenho mensal fixo e o que eu tenho variável com relação à premiação. E uma equipe do tamanho do Juventude tem que trabalhar com premiação evidente, porque eu vou precisar vencer, eu vou precisar somar pontos, que muitas vezes não vai ser a vitória, vai ser um empate, mas esse empate ele vai ser comemorado demais, né? Eu vou mostrar para o atleta que o Juventude é uma plataforma segura, que é uma plataforma real, que ele pode sair daqui e retornar para uma equipe maior que o Juventude ou fazer um bom contrato fora do Brasil. Vai depender somente dele. Então, esses pontos que eu mencionei, eu penso que são importantes para você conseguir convencer o atleta de que a Série A é extremamente positiva para a carreira dele, que ele já vai encontrar aqui um elenco competitivo, bem treinado por um treinador, por uma equipe técnica extremamente capaz, que ele vai ter um departamento médico para apoiar, que a esposa vai estar morando numa cidade segura, com bons colégios, que a esposa vai estar morando onde tem shopping, enfim, tudo isso que o atleta leva em consideração, que ele vai receber a família, vai ter grandes restaurantes. Aqui em Caxias, se o cara não cuidar, ele acaba aumentando de peso, né?
Não, tocasse num ponto importante, né? Porque se a mulher não aceitar, não temos contrato, né? Não adianta. É um ponto bacana de convencer também, do convencimento. Júlio, olha só. Por muitos e muitos anos, o futebol vai lá e joga, e ganha e perde. Não havia um projeto estabelecido. Talvez na última década, no começo desse século, se começou a falar em projeto esportivo. Quem somos? Qual é o nosso orçamento? Qual é a nossa cultura? Qual é a cultura da sede do clube onde ele está? E aonde a gente quer chegar. E diante disso apareceram vários grandes projetos, inspiradores. Tem algum projeto de algum clube ou de um diretor esportivo, de um executivo de futebol que tu admiras do Brasil ou do exterior? Tem alguém que diga, cara, esse cara é bem bacana, esse clube tem um projeto legal. Tem alguma coisa que te inspira, que tu olha com carinho?
Muito bem. Eu admiro, e já comentei isso publicamente com várias pessoas, o formato, a filosofia e o desenvolvimento do trabalho do Atlético Paranaense, que não para de investir na formação, esses atletas muito bem, vamos dizer assim, preparados, cuidados, criados por uma máquina de fazer jogadores, que é o Atlético. Esses atletas muitas vezes são lançados na equipe principal, ou talvez nem lançados na equipe principal, já negociados. Um presidente que mantém a soberania do clube evidente, né? Ele tem a sua filosofia própria de condução. Uma boa escolha nos colaboradores, pessoas preparadas para estarem ali, entendendo o que é a organização Atlético. um centro de treinamento espetacular, uma arena espetacular, estabelecido numa cidade, Curitiba, que também tem um rival gigante, que é o Curitiba, que também está retomando a sua linha de crescimento, e isso, um puxa o outro, né? Então, para dizer próximo de nós aqui, seria um modelo de trabalho desenvolvido pelo Atlético Paranaense, né? A gente sabe que dos grandes clubes do Brasil, falando um exemplo do Palmeiras, por exemplo, é a equipe mais vitoriosa, a equipe que mais detém investimento, passou por momentos ruins com rebaixamentos e talvez tenha aprendido muito, né? As internas do clube, as pessoas que pensam futebol no Palmeiras, por exemplo, que também é uma organização a ser mencionada como produtora de atleta, um clube que não para de investir na sua formação, com profissionais altamente capacitados, e esses clubes, eles com certeza ficarão aí durante muito tempo na primeira página de classificação do futebol brasileiro.
Terminando aqui, para cumprir com o horário que a gente acordou aqui numa semana tão importante do Juventude, aqui na nossa certificação Futre Executivo de Futebol 2024, a gente tem, além do curso, uma lista de conteúdos, uma lista dinâmica que todo mundo que passa por aqui deixa um conteúdo para o pessoal ir lá buscar, aprender, ler, assistir, e que também é, sim, uma forma de educação. Tem algum conteúdo que tu possa deixar para nós, é algo interessante que tu acha que serviu para o teu trabalho, para a tua função, para as tuas ideias, para o teu conhecimento, e que possa compartilhar com essa galera?
Muito bem. Essa galera que você mencionou, eles estão num caminho corretíssimo, sendo graduados por vocês, pessoas extremamente capacitadas, que falam e conhecem muito de futebol, que conhecem de todos os recursos que estão à disposição para utilização na graduação e também no dia a dia. Eu estou aqui participando contigo, mas com certeza estou adquirindo conhecimento, até mesmo na essência das tuas perguntas. Então, que essas pessoas, esses alunos, esses acadêmicos, vamos dizer assim, se preparem muito bem, que busquem oportunidades no mercado. Não importa, que não pense em começar pelo Atlético Mineiro, pelo Corinthians, pelo Cruzeiro. Às vezes você vai ter que começar por uma organização menor. E nessa organização menor, você vai estar se preparando para você chegar no clube maior. Então, prepare-se. Ouça as pessoas experientes, como do teu curso. Seja do curso da CBF, que tem coisas muito positivas e outras não tão positivas também, que aí é invenção, eu até brinco, às vezes são aspirantes a Charles Miller, né? Isso não existe, eu nunca vou ser um aspirante a Charles Miller, eu fui forjado totalmente na realidade do futebol, sempre com muito otimismo, mas sendo muito realista. Então, poder estar compartilhando um pouquinho da nossa experiência, da formação de uma equipe de orçamento de R$100 mil, um orçamento de R$880 mil, que era o Água Santa o ano passado, que superamos Red Bull, Santos, não vencemos o Santos, mas empatamos, eliminamos o São Paulo, chegamos na final contra o Palmeiras, como também já tive resultados de trabalho não bons, e nesse momento a gente aprendeu bastante. E poder estar falando um pouquinho da realidade do futebol, eu penso que estou colaborando aí com os teus acadêmicos. Elencar uma obra, elencar um título, elencar um livro, elencar um filme, isso é uma coisa muito relativa, que a pessoa vai acabar se identificando e buscando conhecimento em várias esferas. Eu aprendi muito na realidade, sabe, Eduardo? Eu aprendi aí, como mencionei para você, como um colaborador, muitas vezes como um colaborador que tinha apoio da prefeitura ou de um patrocinador que tinha interesse em divulgar a marca dele ali, para organizar o futebol, em clubes de dono, né? Eu trabalhei no Bragantino antes de ser o Red Bull Bragantino, que tinha um dono, que muitas vezes a gente foi campeão da Série C em 2007, eu colaborando com o presidente, depois em 2015 numa parceria do Corinthians com o Bragantino, um projeto do Tubarão, que era uma startup em Santa Catarina, fiquei durante 3 anos, um meteoro que chegou num determinado momento, apagou e sumiu do cenário, né? Santo André, em São Paulo, que para mim, das camisas do interior, vamos dizer assim, a mais forte dos menores, um clube respeitadíssimo em São Paulo. O Água Santa, que era um clube que veio da segunda divisão e chegou na final do Campeonato Paulista em 3 anos de trabalho realizado com a nossa participação. Então, tudo isso são experiências, tudo isso são, vamos dizer assim, uma graduação na vida real, né? Então, respeito todos os colegas de trabalho, todos os que militam no meio do futebol, exercendo essa função. Eu acho que a gente, né, tá chegando aqui numa final de campeonato gaúcho, o primeiro campeonato gaúcho que eu disputo, e chegando firme para fazer dois duelos importantes contra o gigante Grêmio do Renato Gaúcho, uma equipe tradicionalíssima. Eu vou falar sobre orçamento, que aí eu já queria arrumar muleta, mas com um orçamento muito superior ao nosso, uma torcida que com certeza vai encher a arena, assim como a nossa torcida vai encher aqui o Jacone. Então, falando um pouquinho do momento atual, eu acho que estamos colaborando com o futebol do Rio Grande do Sul, né, completando agora um ano, vindo de uma escola paulista, de uma escola catarinense, mas conseguindo obter resultados aqui num futebol muito competitivo. Então, essa mensagem que eu deixo aí, até pontuei em diversos momentos aí, falando um pouquinho da nossa trajetória, mas muito feliz de poder estar tendo esse espaço aberto contigo, né? Até hoje eu não me lembro de ter falado para acadêmicos ou da gestão, ou da supervisão, não me lembro. Nunca fui convidado, fico honrado de ser convidado por você e sempre que você quiser estarei à tua disposição, ok?
Júlio, muitíssimo obrigado pelo teu depoimento, pelo compartilhamento das tuas ideias, do teu conhecimento, da tua experiência. Isso é muito importante, não só para os nossos alunos da certificação, mas aqui no Futre a gente tem um propósito desde o dia 1, colaborar com a indústria. E é esse tipo de conteúdo, esse tipo de conversa que faz com que a gente colabore com a indústria. Muitíssimo obrigado, sabe da minha admiração por ti, pelo teu trabalho. O Juventude é um parceiro, o Futlink, afinal de contas, também. Desejamos sorte na temporada, a gente vai estar torcendo aqui por ti e por todo o time. Valeu, Júlio.
Muito obrigado, boa sorte a todos, que todos atinjam todos os objetivos traçados na trajetória de cada um de vocês.
Valeu.